Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Sempre um prazer estar aqui e agradeço o convite. E vamos lá, né? Vamos falar de novo sobre esse assunto que é tão importante.
É um desafio, né, Betina? Não é nada fácil a pessoa se organizar, especialmente se ela já veio meio bamba das pernas, como se diz, né?
Com certeza, é um desafio, mas que precisamos, né, encarar esse desafio. Quanto mais realistas a gente for, melhor é.
É, e aí a gente fala até de uma cultura, né?
É,
da criança começar a entender a organização financeira.
Sim.
Porque é meio como as outras coisas, assim, se o comportamento foi incentivado ao longo do tempo, tem mais chances, né, da pessoa se organizar lá na frente, de internalizar esse conhecimento, né, Betina?
Com certeza, e um ponto positivo é que hoje na escola já esse assunto já é tratado com bastante ênfase, assim, então eles já saem com uma noção, né, diferente da gente que saiu sem entender nada, né, de como que funcionava, então já é bem positivo isso.
Que bom que tá mudando essa cultura. Bom, Betina, como é que a gente pode se planejar financeiramente para lidar com essas despesas primeiro do final do ano, porque aparece de tudo agora, né? Com o Natal, Ano Novo, geralmente vai ter uma confraternização e aí tem troca de presentes, você já vai gastar um pouquinho mais. Para quem tem carro, já aparece também esse compromisso aí com IPVA, vai surgindo aquele monte de imposto. O que que a gente pode fazer para tentar planejar esse período que deve ser um dos mais críticos do ano, né, também?
Bom, eu acredito que o primeiro ponto é analisar a nossa realidade, né? E o mais básico possível, pegar um papel e uma caneta e anotar aí os possíveis gastos que vão acontecer agora no final do ano. Então, fazer um planejamento simples mesmo. Pode pegar um papel, uma caneta e anotar. Bom, agora eu vou ter IPVA, vou ter IPTU, vou ter presente, né? E aí o segundo ponto seria colocar algum limite nesse tipo de despesa pontual. Então, por exemplo, eu tenho que gastar com presentes ou gastar com jantas, festas, né? Colocar um limite nisso e tentar cumprir esse limite. Mas claro que isso vai muito de pessoa para pessoa. Então, só a pessoa vai entender a realidade que eles vivem hoje e poder se organizar. Outro ponto muito importante é evitar parcelar, né? Muito agora nessa época, parcelar, por exemplo, presentes. Por quê? Porque o presente é uma coisa muito pontual. Então, vou dar um presente de Natal agora, um presente de final do ano para a pessoa. E aí, se eu parcelo, vou entrar lá janeiro, fevereiro, março, abril, pagando um presente que já passou, já foi lá, né? Que é diferente, por exemplo, de você trocar um eletrodoméstico ou ter alguma despesa nesse sentido. Aí você parcela por um longo período para ficar mais fácil o pagamento, aí tudo bem. Mas evitar parcelar esse tipo de despesa que é muito pontual. Aí você já evita entrar com muitas parcelas aí no próximo ano.
Bom, dependendo do orçamento dessa pessoa, o ideal então é que ela desenhe, Betina, um limite ou um valor mínimo para uma conta ser parcelada, porque também tem algumas que pensam o contrário, né? Eu deixo no banco esse dinheiro aqui, às vezes, dependendo do valor, vai estar rendendo algum juro para essa pessoa. Tem que desenhar um limite e a partir de tanto eu posso parcelar e também visualizar um bem que seja mais durável.
Isso, o que eu uso muito na minha vida, né? Se tem algum desconto à vista, eu pago à vista. Tenho condição de pagar à vista, né? Agora, se precisa parcelar, tá tudo bem, o parcelamento faz parte, desde que você analise se a parcela cabe no teu bolso, né? Não adianta você fazer um parcelamento aí meio loucão e parcelar, ter uma parcela alta, vai chegar lá janeiro, fevereiro, tu vai estar com muito parcelado. Então, é bom evitar isso, né? Outra coisa que acontece muito agora no final do ano, pós-Natal, são as promoções, né? Então, agora janeiro, ele vem várias promoções, o que fecha verão, essas coisas assim, que tem 50%, 60%. Isso é muito bom, é bom para o comércio, é bom para o lojista, porque gira aquela venda.
Aquela mercadoria que ficou para trás no Natal.
Isso, é ótimo, isso aí faz parte, né, com certeza. E é bom para o consumidor que precisa comprar alguma coisa, mas o que a gente tem que cuidar? Que eu vou comprar o que eu realmente preciso, né? Eu não vou comprar só porque está na promoção. Então, essa é uma outra dica aí para evitar que depois você se arrependa de alguma compra por impulso. Então, pensar sempre antes.
É, esse fator psicológico influencia muito, né?
Muito.
Na organização financeira.
Com certeza, influencia muito. Dos cursos que eu fiz, a maioria envolvia também a neurociência. Então, a gente entende mais ou menos como que a gente... vem aquela ideia, promoção, vou aproveitar porque é meio único, né? Vem aquela ideia da escassez, vou aproveitar agora, que daí depois não vai ter de novo esse tipo de promoção, coisa assim. Então, o ideal é o quê? Que a gente compre realmente... É bom comprar em promoção, mas compre o que você precisa, o que você vai usar.
Eu tenho uma dúvida aqui, Betina, que talvez seja de alguns ouvintes nossos também. O ouvinte é organizado, a pessoa, né, organizada, sabe exatamente as contas que tem e sabe exatamente o orçamento que vai ter. Chega nessa época de final de ano, entra um pouquinho de dinheiro a mais, mas também aumentam as despesas. de alguma maneira seria seguro e tem alguma possibilidade da pessoa visualizando o quê? Se ela adquirir um bem, né, fazer uma dívida, vai apertar um pouco o orçamento dela e vai faltar dinheiro para fechar esse mês. De alguma maneira, tem alguma segurança que ela possa ter ou de jeito nenhum isso é completamente não recomendável, né? Que ela se endivide estourando um pouco o orçamento, mesmo sabendo que lá na frente talvez ela vai conseguir ajustar um pouco.
O que que a gente tem que analisar nesse sentido da tua pergunta é muito boa, porque só que acontece? A pessoa conta com um dinheiro que ainda não entrou.
Isso.
Né? Isso não é muito bom, né? O ideal é que você saiba, claro, vai entrar, né? Mas existe a chance daqui a pouco você ter um imprevisto, tipo, bati o carro, entendeu? Então, por exemplo, assim, o que que é o ideal? Ah, entrou o 13º, guarda uma parte, né? Não consegui guardar tudo, guarda uma parte, se prepara para daqui a pouco, se você ainda não tem uma reserva, começar a fazer uma reserva para, né, garantir aí uma melhor, vamos dizer assim, segurança, uma maior tranquilidade, né? Porque quando você tem uma reserva, você fica mais tranquilo para tomar decisões, então isso é muito melhor, né? Então, evitar contar com o dinheiro que ainda não entrou. Eu sei que vai entrar, mas gasta dentro do que tu realmente precisa. Tem coisas que são necessárias a gente gastar, não tem como fugir, né? Por exemplo, ah, vou sair de férias. Faz parte, a gente merece descansar, né? Isso é normal, todo mundo vai passar por isso, mas tenha uma, a palavra acho que é autorresponsabilidade, né? Entender a tua realidade e ver o que, tomar a tua decisão dentro do que você sabe que pode acontecer.
É, tem que encarar com seriedade e realismo essa situação financeira para não se emocionar.
É.
Tá chegando o 13º, a maioria das pessoas já recebeu, né?
Sim.
Se não recebeu, tem que falar com o teu patrão aí porque tem alguma coisa errada.
Sim.
Eu, dia 20 era o último prazo. Tem alguma dica também para a gente dar para essa pessoa que às vezes vem meio apertada, vem oscilando, né? Às vezes chega no mês falta dinheiro, no outro sobrou um pouquinho. Qual que é a melhor dica para dar para essa pessoa, como investir, né, o 13º, como utilizar esse recurso extra?
Se eu pudesse dar uma dica, eu diria guarde, né? Guarde uma parte. O que você puder conseguir dentro da tua realidade, guarde e pense em construir aquela reserva, porque isso é com certeza muito importante. E agora vem IPVA, vem IPTU, vem várias despesas, então o 13º pode ser um amigo nessa hora, né? Então é muito importante.
Tem uma porcentagem da renda familiar que o ideal seria de ser reservada, né? De ser guardada e não gastar, Betina?
Olha, isso vai depender muito de cada caso, de cada família tem uma realidade, cada pessoa tem uma realidade, né? Eu não gosto de passar, assim, por exemplo, valores fixos, né? Ah, 5%, 10%, 20%. O que eu acho que a pessoa tem que entender é que vai depender do momento da vida que ela está, o que ela vai conseguir. E guardar um pouco é melhor do que não guardar nada, né? Então, agora vem aí aquelas metas, né? O que que a gente pensa aí no final do ano? Ah, dia 31 chega, passou dia 31, tu fala assim, ah, dia 1º, a partir do dia 1º eu não gasto mais nada, não compro mais nada e vou guardar metade do meu salário. Sério isso? Isso não vai acontecer, né? Então, o que que é o ideal? Que a gente pense, bom, é muito melhor você dizer que vai guardar R$50 por mês e guardar os R$50 do que você dizer que vai guardar R$300 por mês e daí vai chegar lá no momento que tu se apertou e não conseguiu guardar e tu vai se frustrar e vai dizer assim, ah, já que eu não guardei nada, não vou conseguir guardar os 300, não vou guardar nada mesmo, né? Então é melhor você dizer, não, eu vou guardar 20, 30, 40, R$50 por mês e guardar esse valor do que dizer, né, do que pensar muito grande, vamos dizer assim, e aí depois não conseguir fazer.
É, tem que ser meta realista.
Isso, com certeza.
Vamos fazer um intervalo, Betina? Daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas, então, para você que está tentando se organizar aí para começar 2024 de uma maneira diferente, amigo aí do banco e das tuas próprias finanças. Agora 11h19. Recebendo a professora de matemática, especialista em educação financeira e mestre em engenharia, Betina Muliterno, para nós falarmos sobre esta organização para 2024. Betina, no bloco passado nós falamos da importância de você ter uma reserva, não gastar tudo, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Aparecem vários imprevistos aí, você falou do carro, pode bater, eventualmente alguém fica doente, você vai precisar comprar um remédio, vai ter que fazer uma viagem em cima da hora, e é importante a gente ter um valorzinho aí guardado. Como é que a gente sabe que o valor guardado é satisfatório? Precisa ficar sempre alimentando aquela reserva? Qual que é a dica que você dá para a gente saber também quando é a hora de parar, quem sabe, de guardar dinheiro, Betina?
Sim. Bom, aí vai depender muito de cada caso, né? De cada família, a realidade de cada um. O que se fala muito, né, quando o assunto é educação financeira, é ter uma reserva que cubra pelo menos aí 6 meses dos seus gastos, né? Vamos dizer assim. Só que a gente sabe que é uma coisa é difícil de alcançar, né? Difícil, porém, não impossível, mas difícil sim, com certeza. O que a gente pode fazer, né? Pensar em pelo menos aí uns 2-3 meses, como mínimo aí de contas fixas, sabe? Aquela conta assim que você vai precisar arcar. Não estou falando em despesas variáveis, como jantar, saída, compras, né? Compras fixas. Então, o aluguel, a luz, a água, que você consiga manter isso caso algum imprevisto aconteça, né? No mínimo aí uns 3 meses, mas vai depender de cada caso. Aí você chegou lá num valor que te deixa confortável. Eu acredito que essa reserva, ela é para te deixar confortável, sabe? Para te deixar seguro em casos que você tenha que utilizar ou tenha que tomar alguma decisão financeira. Então, ela é um valor que vai te deixar tranquilo. Então, se você chegou nesse valor, tudo bem, não precisa mais alimentar, né? Agora, aí usei a reserva para fazer alguma coisa, tive um imprevisto, depois tu vai lá com alguns meses e repõe esse valor que você acabou usando, né? Utilizando.
O ideal seria, né, que a gente conseguisse reservar tanto para sobreviver por 6 meses sem nenhuma fonte de renda. Infelizmente, a gente sabe que a maioria da realidade das famílias, e até por dados, né, do próprio IBGE, muita gente está endividada. Quase 100% dos brasileiros têm alguma dívida, né? É claro que alguns já enquadraram essa dívida no seu orçamento e ainda assim conseguem fazer sobrar. Agora, aonde deixar esse dinheiro da reserva também, Betina? A gente sabe que hoje tem diferentes possibilidades de você alocar o teu dinheiro, inclusive investindo. Um dinheiro investido pode ser considerado uma reserva também ou não?
Não, eu não considero. Por quê? Porque um investimento ele deve vir depois da organização. Então, você só vai pensar em investir em investimentos que realmente rendem alguma coisa depois que você já está organizado e depois que você tem uma reserva. Por quê? Porque os investimentos que têm um rendimento melhor, vamos dizer assim, mesmo no banco, né? Eles precisam que esse dinheiro fique lá por algum tempo. Então, você vai investir e vai dizer lá, é um investimento para você tirar daqui 6 meses. Então, esse teoricamente, tem que ser o dinheiro que você não precisa, que você não está utilizando, tá? Agora, a reserva, ela pode ficar mesmo até, por exemplo, assim, na poupança, sabe? Porque tem que ser um valor que você consiga sacar. Precisei do dia para a noite, é um valor que tu consegue. Dependendo do investimento, precisa esperar alguns dias, né, para esse valor voltar. Então, o ideal, eu realmente acho melhor eu deixar na poupança ou até num investimento de renda fixa, tipo um CDB do banco, que é liquidez diária, que a gente diz. Então, tu pode tirar no mesmo dia que o investimento cai na conta, né?
Legal isso. Então, antes de investir, num cenário ideal, a pessoa já teria, além do que foi investido, aquele outro recurso de reserva de emergência.
Isso aí. Com certeza.
Muito interessante isso. E isso é uma realidade hoje que você vê, Betina? Ou geralmente não. Quando sobra, o pessoal investe todo o dinheiro?
Aí que tá o erro, né? Às vezes a pessoa, no que alguém falou, um amigo falou, diz, ai, bota aqui o dinheiro que tá dando, que vai dar bom, né? Que vai ser um bom investimento. E aí acontece da pessoa precisar do dinheiro e aí faz o quê? Entendeu? Aí vai recorrer a um empréstimo, algum amigo, alguma coisa, vai dizer assim, ah, não tenho como tirar o dinheiro de lá nesse momento. Então, o ideal por isso, tenha a tua reserva antes, depois coloque em investimentos, isso é muito válido, né?
A gente falou aqui da poupança, que de alguma maneira gera um lucro para essa pessoa, é bem pequenininho, mas que vale a pena pelo sentido de você poder resgatar o dinheiro de lá a hora que precisar.
Isso, tem opções melhores. Como eu falei, tem daqui a pouco um investimento de renda fixa, tipo um CDB, que é um que tu consegue botar no banco mesmo, que rende mais que a poupança e tu consegue tirar no mesmo dia, né? Tem esses bancos digitais que têm valores bem, bem bons também.
Falando então em investimento agora, Betina, para aquela pessoa que já tem a reserva dela e está sobrando ainda mais, já superou a reserva de emergência e sobrou ainda mais dinheiro. Quais são as opções de investimentos assim, que são sérias, porque a gente sabe que hoje tem muito golpe, né? Sim. E, inclusive, isso é um problema, porque às vezes sobra pouco dinheiro para essa pessoa, ela não pensa na reserva de emergência, e esse pouquinho que ela conseguiu economizar, ela dá para essa pessoa, que às vezes não é de confiança, diz que está investindo em criptomoeda, que está fazendo diversos investimentos, quando, na verdade, a pessoa, muitas vezes, sem saber, está participando de uma pirâmide, né?
Com certeza. Nesse sentido, vamos supor assim, a pessoa já tem uma reserva e agora pensa em investir, o que eu recomendaria, né? Primeiramente, estude muito sobre isso, entenda o que você está fazendo, né? Entenda o que a pessoa está te oferecendo para você ter um posicionamento, se isso serve para ti ou não, porque existem vários perfis de pessoas. Então, existem pessoas mais conservadoras que não estão dispostas a arriscar e está tudo bem, porque é um perfil da pessoa. E existem pessoas que tudo bem arriscar, né? Que se sente confortável em maiores riscos. E aí, vai depender muito de cada pessoa. Eu diria assim, estude muito, entenda sobre o que você vai fazer, E se você não quiser estudar sobre isso, tudo bem, contrata alguém que faça isso por você. Hoje existem pessoas que trabalham só com isso, que são assessores de investimentos e conseguem analisar o perfil da pessoa, a realidade que a pessoa tem e indicar uma melhor opção, né? Eu não faço isso, mas conheço pessoas que fazem. Então, daqui a pouco é um ponto positivo, né? A pessoa quer, vou terceirizar essa decisão, né? E aí tudo bem.
Tem que procurar alguém sério para fazer.
Com certeza, uma pessoa de confiança.
Esse trabalho também, porque o que a gente mais vê é golpe envolvendo aí mentiras, né, a respeito de investimento. Grandes empresas aí se criaram e caíram, né, levando dinheiro aí de uma boa parcela também da população que tinha dinheiro investido. Certo. Perspectivas para 2024, Betina. Agora eu quero tua visão mais de analista, né, do que pode vir aí pela frente nesse ano de 2024, baseado no cenário que se constrói. Vai ser um ano mais difícil, mais fácil? O que a gente pode prever de alguma maneira?
Acho que prever é difícil prever, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas pensando aí no final do ano, pensando em metas, objetivos e tudo para o final do ano, eu acho que eu adoro esse assunto, adoro metas, né? Falar sobre isso, porque eu acho que é um momento de reflexão, assim, da gente pensar o que eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei, o que eu posso melhorar. E aí, fazer a tua parte, independente do cenário que possa vir a acontecer. Então, por exemplo, assim, estabelece uma meta. O que você quer fazer, né? Mas metas, o que é o ponto-chave das metas? Metas, poucas metas. Poucas metas, mas possíveis de serem realizadas. Metas realistas e específicas, né? Como eu falei antes, não adianta você jogar lá para cima, eu vou guardar 50% do meu salário. Isso não vai acontecer, né? Estabeleça metas que você possa cumprir, porque o objetivo da meta é cumprir ela. Você vai criar uma meta porque você quer que isso aconteça, você não quer que isso não aconteça. Então, faça alguma coisa que realmente você consiga atingir, né? E isso em qualquer cenário na vida, não só no cenário financeiro. Daqui a pouco a pessoa quer emagrecer e chega lá no final do ano e diz, eu vou emagrecer no ano que vem. Tá, mas e aí, emagrecer quanto? O que você quer fazer? Em quanto tempo? Que ação que você vai ter para isso, né? E fazer um planejamento. Porque é muito difícil prever um cenário, mas o que a gente pode prever é como eu vou melhorar, analisando o que eu fiz durante o ano todo, né?
É, muito importante estar preparado para tudo, né? A gente não sabe nem se vai estar empregado, né? Então tem que tomar cuidado aí, não gastar, não se emocionar, para tentar manter a saúde financeira, porque isso faz bem para todo mundo. A gente não fica devendo para o comerciante vai receber seu dinheiro de volta, então é uma roda que passa a girar. Betina, muito obrigado pela tua entrevista, que 2024 seja perfeito para vocês aí.
Muito obrigada, agradeço o convite novamente da rádio, fico à disposição, né, para quando precisarem, e desejo um excelente ano novo e um excelente 2024 para todo mundo.
Obrigado. Betina Muliterno, educadora financeira, ela é professora de matemática, especialista em educação financeira, engenheira com mestrado também na área. Betina Muliterno conversando conosco aqui nesta manhã.